Olá, amigos, Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho da situação do mercado do boi lá em Goiás. Um mercado importante aí de formação de preços, principalmente. E quem nos ajuda, quem nos atende é o Maurício Veloso, presidente da Asocom. Está aqui o Maurício já com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Afinal de contas, como a gente pode relatar o atual momento da comercialização aí no estado? O que está acontecendo? Como é que estão os preços? Quais são as tendências, Maurício?
Olha, as tendências permanecem da mesma forma que a gente tem repetido há muito tempo, há praticamente um ano ou até um pouco mais de um ano. A arroba, seja do boi, seja da vaca, seja da novilha gorda, ela está em alta e permanecerá em alta. Entretanto, a reposição está mais em alta do que a arroba. Então, sempre a gente fica ouvindo choro e ranger de dentes da turma que tem que fazer essa reposição. Quem não faz ciclo completo está também passando apertado. Mas é um momento muito bom, muito interessante para a pecuária goiana e brasileira.
Os preços variam aí no estado de onde para onde aí quando a gente desarroba, é?
O boi, 192, 195, uma pressãozinha para subir. Esses 195 para subir. A 192 o pessoal já não quer mais entregar, alguma coisa sendo entregue a 195 e o pecuarista querendo 200 para entregar. Tem boi pronto e eles estão esperando que o frigorífico pague os 200 e vai pagar. É uma questão de um dia, dois, três, ele vai pagar.
O que que te leva a acreditar nisso, Maurício?
O que me leva a acreditar nisso é que a oferta é restrita, não tem outro lugar para ir buscar esse animal terminado. Vai ter que pegar na mão de quem tem e o consumo, seja interno, seja externo, permanece em expansão. Nós tivemos agora, janeiro e fevereiro, um recorde absoluto dos últimos 10 anos e isso excluindo-se o grande player que é a China. Então, fica nítido que o trabalho da ABIEC, trabalho espetacular, Jorge Camardelli, Liege Nogueira e equipe, eles estão, de fato, fazendo um trabalho extraordinário de apresentar a carne brasileira sob uma nova ótica e, lógico, que para isso contribui a expansão do PSA, que é a peste suína africana, e também a gripe aviária. Então, a grande solução é a pecuária da carne, a proteína da carne bovina, e sem dúvida nenhuma, o Brasil é o grande player mundial que pode suprir, que pode fazer com que todas as nações atravessem este período de crise de proteína animal com menos desconforto.
Muito bem. Você citou aí basicamente três fatores: oferta, demanda interna e demanda externa, para justificar essa tendência positiva aí dos preços. Vamos detalhar um pouquinho, Maurício. Oferta restrita. Qual é a sua análise? Não tem boi ou tem um represamento aí do produtor colocando ou disponibilizando esses animais a conta-gota indo para o mercado?
Olha, eu não gosto da expressão não tem boi, tá? Eu não gosto dessa expressão. Eu prefiro dizer que nós temos uma oferta restrita e quando eu digo que a gente tem uma oferta restrita é que temos uma oferta enxuta, muito equilibrada quanto em relação à demanda. E nos últimos anos nós tivemos o inverso disso, principalmente de 2014 para cá, que foi o nosso recorde de consumo interno com 42,5 kg per capita e aquela criatura, aquele ser interessantíssimo, a tal da Dilma, conseguiu levar o consumo interno de carne bovina para 26,5 kg, de 42 para 26,5. Então, foi uma tragédia em termos de consumo interno e isso está em franca recuperação. Hoje, o brasileiro já consome os seus 42 quilos per capita e numa população maior do que a que tínhamos em 2014. Ou seja, é ascendente este consumo. Então, o que acontece? Como nós tivemos uma diminuição do rebanho brasileiro, o que acontece? E o pecuarista, ele tirou bastante o pé da tecnologia durante esse período que a conta andou negativa. O pecuarista andou passando apertado durante esses últimos anos. Ainda se encontra bastante endividado, mas este momento de recuperação de valores seguramente permite a ele que ele comece a procurar investir. Não está fácil, os grãos também estão altos, mas a tecnologia está aí para promover a produtividade e a rentabilidade. Então, quando eu digo oferta justa, o ciclo pecuário acabou coincidindo com esse momento de maior demanda de consumo externo e externo. Então, esses dois fatores juntos, um restringindo a oferta e outro aumentando a demanda, enfim, fez com que esses valores tivessem que ser revistos, e é por isso que o pecuarista passou a adotar essa estratégia da venda homeopática, que é vender gradativamente e não fazer grandes ofertas. Ele está procurando também, a gente não pode esquecer, que o pecuarista ele está procurando encher melhor toda aquela carcaça potencial, seja dos bois, das vacas ou novilhas, porque não adianta, você não consegue fazer a reposição de um animal leve. Se ele vender um boi de 18 arrobas, ele vai comprar o quê? Vai trocar um boi por um bezerro? Então, não funciona. Então, ele precisa completar o máximo que ele puder as carcaças desses animais em terminação para que ele possa fazer a reposição e ganhar alguma coisa. Então, nós estamos por aí.
Muito bem. E nesse período que você citou aí para a gente, que houve essa desaceleração da oferta aí, tem um cálculo disso? Qual o volume de cabeças a menos aí nesse período a gente teve?
Olha, de 2013 para hoje, nós temos um cálculo aproximadamente de um decréscimo de mais ou menos 10 milhões de cabeças no rebanho nacional.
Nacional?
No rebanho nacional. O rebanho não cresceu. Uhum. O rebanho encolheu.
Encolheu.
E diminuiu. Isso se deveu basicamente para um período que o pecuarista ele foi obrigado a vender as suas matrizes para pagar a conta.
Uhum.
Essa que é a verdade. O pecuarista, ele que vendia bezerros, ele teve que vender os bezerros, não deu para pagar suas contas, e aí ele teve que meter a mão nas vacas e vender as vacas também. O pessoal que estava, enfim, ia se abastecendo de bezerro até a hora que... E agora, cadê o bezerro? Diminuiu a oferta de bezerro. Por quê? Porque a gente matou muita matriz. Aí
é esse momento que a gente está agora.
Nesse momento que estamos agora, exatamente, nós temos isso restrito. E o que acontece? E agora as matrizes precisam disputar o mercado de carne, porque o mais privilegiado é o de novilhas.
Uhum.
É o de novilhas, que hoje tem valores, às vezes, superior à arroba do boi. Então, não está fácil isso. Hoje, quem faz o ciclo completo tem, sem dúvida nenhuma, tem mais conforto. E aquele que fazia a recria para ainda vender para outro, para engorda, está de saia justa. O pecuarista hoje, seja de cria, seja de recria, que tende a diminuir essa recria, e de engorda, se ele não usar a tecnologia adequada, se ele não desenhar uma estratégia muito afiada, ele perde dinheiro.
É, você tem razão. Agora, bom, a gente tocou nessa questão da oferta e a demanda interna. Afinal de contas, está havendo essa recuperação? Vocês estão sentindo essa recuperação da demanda interna? E em que nível que ela está? Ainda é tímida? Ou já dá para dizer que é uma recuperação consolidada?
Ela não é tímida. O que acontece é que não existe uma explosão de consumo. As pessoas não mudam os seus hábitos de consumo da noite para o dia, mas gradativamente, dia a dia, isso está crescendo. Não apenas no consumo de carne bovina, mas em todos os outros índices que a gente percebe. Por exemplo, a venda de Danone, desses iogurtes, começa a aumentar. A venda de Danone, a venda de chocolate, a venda de tudo aquilo que não é básico. Então, a gente percebe nitidamente a Federação Nacional do Comércio mostra com muita clareza aquele índice de confiança e de intenção de gasto das donas de casa aumentando mês a mês. Não dá um pique, não dá um pulo, mas gradativamente, mês a mês, todos esses índices de economia do Brasil estão melhorando, mostrando que é consistente a recuperação econômica do Brasil, muito melhor do que um pique.
E isso está ajudando a manter esse novo patamar de preço, na sua opinião?
Sem dúvida nenhuma, e vai continuar assim neste ano de 2020 e pelo menos também 2021. Eu acredito que se esta tendência, que o importante é a gente identificar a tendência, então, se esta tendência permanecer do jeito que está, a interna e também a externa, eu acredito que este quadro positivo para a pecuária dar-se-á 2020, 21 e 22.
Muito bem. Que seja assim. Agora, olhando exportação, a gente viu no final do ano passado uma explosão aí das exportações brasileiras, muito em função da China. Esse ano, em função do coronavírus na China e também, enfim, na Ásia ali, a situação está um pouco diferente. Ainda assim, a gente está conseguindo boas exportações, né, Maurício? Que influência isso tem na formação aí dos preços ou, pelo menos, na manutenção desse novo patamar de preço da arroba?
Veja, China estava sendo considerado o player definitivo. A China queria definir o potencial de venda ou de não venda do Brasil. E o que nós estamos assistindo em janeiro e fevereiro e continuando com esse mesmo processo em março, é que a China, apesar de fazer muita diferença, não fez durante esse período que vivemos em 2020. Nós conseguimos recordes de exportação praticamente sem China. O que a gente não pode perder de vista é que toda vez que nós insistimos na tecla de falarmos China, nós apequenamos o problema. Quando falamos em China, falamos em 1,5 bilhão de consumidores. E quando falamos no real tamanho do problema, dizemos Ásia, que significam 4,5 bilhões de consumidores. Então, o negócio é muito diferente. Não é só China. Fora a China, que é 1,5 bilhão, nós temos mais 3 bilhões apenas na Ásia. E o problema da PSA já passou para o continente europeu. E nós temos ainda o agravante da gripe
aviária, né?
Da gripe aviária, que é pior ainda do que a peste suína. Não tem, é muito difícil de segurar. Então, todos os países que estão enxergando esse problema, não apenas os que estão vivendo esse problema, mas aqueles que ainda não estão vivendo, mas estão enxergando, estão procurando se precaver e buscando estocar carne, fundamentalmente do Brasil, que é o único player que tem condição de dar essa sustentação, de mitigar esta falta de proteína animal para o mundo, apenas nós.
Pois é, dentro dessa perspectiva, né, de evolução das exportações, ainda sem aquele efeito China que a gente viu no final do ano passado, a gente tem que números aí? Qual que é o número que está na sua cabeça de expansão desse mercado, Maurício?
A ABIEC, ela acreditava que 2020... proporcionaria um aumento de 10%.
Uhum.
Ao final de 2019, a ABIEC achava que expandiria esse mercado em 10%. Esse número, hoje, pode ser que seja tímido, pode ser que esse 10% não seja apenas 10%, pode ser 15%, pode ser 16%, porque o que nós experimentamos até agora sem China é surpreendente. E o que é surpreendente é que não há uma diminuição nos focos de peste suína ou de gripe aviária. Ao contrário, eles têm aumentado muito. As diferenças são gritantes. Então, você pega, por exemplo, apenas na Ásia, tem mais ou menos 5.100 focos de peste suína, quer dizer, é um negócio assim meio assustador. Você tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que tradicionalmente é um país muito pequeno, mas de controle absoluto. Não se esqueça que a Coreia do Sul, que ficava esnobando a carne bovina brasileira, porque vocês vacinam de aftosa, então a gente não vai comprar carne de vocês, pois hoje eles estão batendo na porta e procurando alternativa, porque eles estão entupidos de peste suína africana, está complicando a vida dessa turma toda. Então, esses 10% que era o calculado, muito provavelmente já se identifica como errado. Isso deve ser maior do que os 10%. Olha lá, se não bater 20%.
Nesse começo de ano, o que a gente já tem consolidado em relação ao ano passado é um aumento de quase 5% das exportações.
5%.
Sem China, né? Sem a voracidade chinesa. Né?
Sem China. É. Sem China. E a gente não pode esquecer que pode acontecer, dos americanos, Estados Unidos, perderem um pouco da empáfia e importarem carne brasileira mais barata, para que eles possam fazer frente a esse aquecimento da exportação mundial, vendendo a carne deles mais cara. É uma engenharia simples, que eles já fizeram mais de uma vez, e que aparentemente é o que vai acontecer. Eles vão comprar a nossa carne, que é mais barata do que a deles, eles vendem a dele mais caro e abastecem o mercado interno deles, o grande mercado americano, que é hambúrguer, carne moída. Por incrível que pareça, lá a carne moída é mais cara do que a carne maciça, engraçado.
É. Ô Maurício, então, uma volta da China e uma volta um pouco mais agressiva, que é o que todo mundo está esperando assim que efetivamente a mobilidade volte ao normal, a logística volte a operar normalmente por lá, está sendo esperada e isso vai fazer a diferença. Ou seja, o patamar de preço que a gente está vendo hoje pode ser aumentado da nossa roupa?
Olha, eu vou dar um número para você. Eu sei que você gosta de fazer esses paralelos. Nós temos hoje, calculado pelo CPE, não fui eu que calculei, calculado pelo CPE, nós tivemos um preço médio do bezerro desmamado aí no estado de São Paulo de R$ 1.924. Este valor do bezerro, valor médio, tá? Claro que tem valores superiores a isso, a gente sabe disso, mas é um valor médio, ponderado, enfim. Este valor, ele é superior ao maior valor histórico que tinha o CPE desde que ele começou a calcular esses índices em 94, ultrapassou o máximo valor que o CPE já tinha encontrado, que foi em maio de 2015, que havia sido de R$ 1.850.
Uhum.
Então, hoje, o preço do bezerro, o valor ponderado do bezerro hoje, está superior ao máximo obtido desde 1994. Só que se você fizer este mesmo paralelo para a arroba paga em 2015, que também havia sido um recorde, a arroba de hoje deveria estar em 244.
Se a gente faz essa comparação para equilibrar preço de arroba e preço de bezerro, então a gente tem aí um fôlego muito grande para...
Se você pega o valor do bezerro de 2015 e traz para hoje, o valor do bezerro de hoje é superior ao valor de 2015, que foi recorde.
Sim.
Desta lista que começou em 94. Se você fizer o mesmo raciocínio com a arroba do boi, hoje ela teria que estar em 244. E o que a gente percebe é o seguinte: o que precisa acontecer, o que é preciso que haja a busca desse equilíbrio, é principalmente no varejo. O varejo não quer abrir mão de uma margem absolutamente exagerada em relação aos outros players da cadeia da pecuária, e eles querem ter o grande ganho sozinho. Eu acho que todo mundo tem que ganhar. Não vejo nada de errado no lucro. Todo mundo precisa ganhar. Mas o varejo, ele tem essa característica de querer ganhar sozinho. E a gente precisa encontrar algum mecanismo de fazê-los baixar um pouco essa bola, sair dos 60% de margem e vir para um valor mais equilibrado, para que todo mundo possa, que todo mundo possa ganhar, e que, principalmente, o patrão de todos nós, que é o consumidor, possa consumir.
É isso que eu ia falar. Não adianta também fazer com que esse preço exploda lá na ponta consumidora, que você acaba limitando o consumo. Daí não adianta nada, né, Maurício? Quem vai pagar
claro
essa conta...
Não. E nem é nosso interesse isso. A gente, justamente, que a gente busca, e a gente tem buscado bastante conversa com a indústria frigorífica, e eles têm se disposto a conversar, mas o varejo, ele não quer conversar com ninguém, porque ele está muito satisfeito com as suas margens pirotécnicas, explosivas, altíssimas, e não querem conversar com ninguém. Mas a gente vai encontrar algum meio de fazê-los ter um pouquinho mais de equilíbrio. A gente precisa atender a todos na cadeia. Por isso que chama-se cadeia produtiva.
Exatamente.
Corrente, e a gente não pode permitir que nenhum elo fique fragilizado a ponto de estragar um grande negócio, promotor de muitos empregos, de muita riqueza para o país. E mais do que tudo isso, mais do que toda a riqueza, quando a gente consegue democratizar o consumo, na verdade, o que nós estamos fazendo é privilegiar a saúde do consumidor brasileiro e mundial através da proteína bovina brasileira.
É isso aí. Meu caro Maurício Veloso, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Maurício, é sempre bom te ouvir.
Eu agradeço o privilégio. Obrigado pelo grande trabalho que vocês fazem aí. Um abraço.
Grande abraço, até a próxima. Tá aí o Maurício Veloso, presidente da Asocom, falando para a gente um pouquinho do mercado, da característica ali do mercado de Goiás, mas também trazendo cenários importantes que justificam o potencial de crescimento aí para os preços da carne, caso, obviamente, a demanda ela se consolide ou se confirme aí a partir de agora com a volta da China, principalmente. Obviamente, essa condição de oferta restrita que a gente está vendo agora se mantenha também, provocando esse desequilíbrio entre oferta e demanda, fazendo com que os preços da arroba possam voltar a subir. Aparentemente é questão de tempo, mas a gente tem que esperar para ver o que vai de fato acontecer. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações, na verdade andando as negociações lá na B3, olha aí o mercado futuro, hoje trabalhando de forma negativa, março caindo 0,32% a R$ 204,00, o maio R$ 204,65 também caindo 0,22%, dia negativo lá na B3. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou aí o último dia 5, na verdade, a R$ 201,20, uma queda de 0,4%, R$ 200 sendo mantido, portanto, como piso aí no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.